Participa da programação de jornalismo de hoje, secretária da Saúde, Marileisa Valan. Estamos aí no seu gabinete, mais uma vez, em visita e, claro, falando sobre assuntos de saúde. Não poderia ser diferente. Marileisa, como é que estamos com a situação? Hoje nossa pauta é o mosquito da dengue. Temos outras situações também de pandemia, mas, importante salientar, esse assunto que também é importante, né?
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes e seguidores da emissora. Então, realmente, a dengue é uma questão que nos preocupa muito, que a gente está trabalhando com muita atenção, um trabalho intensivo, tanto que fizemos, desde o início do mandato, aquela lei, então, de criação, caso tenha algum ambiente com criadouros, para que a gente possa estar notificando e multando o imóvel com esse tipo de criadouros. E de lá para cá, apenas com essa ação da lei das notificações e com a agente de combate às endemias, a gente estava dando conta. Mas, como o ministro Mandetta tinha falado anteriormente em suas entrevistas, que esse ano seriam três as questões que iriam nos causar insônia: a questão da dengue, H1N1 e o coronavírus. Então, realmente, só neste ano a gente já teve 7 casos confirmados, 2 que vieram de fora e 5 que daí contraíram a doença aqui no nosso município, e estamos aguardando confirmação de mais 2 casos. Caso confirmar, então praticamente vamos ter aí em 5 meses 10 casos, isso dá quase 2 casos por mês. E conversando então com as pessoas que tiveram contato com essa doença, ela é uma doença muito dolorosa. Ainda bem que os que tiveram essa contaminação não tiveram a dengue hemorrágica, foi a outra dengue, que dá dor no corpo, que dá dor nos olhos, uma coceira, dá febre, enfim, ela confunde também às vezes com sintomas de coronavírus, de gripe, então tem que ter um diagnóstico para poder comprovar se é a dengue ou não, um exame de laboratório.
Ela deixa sequela, essa doença deixa, né?
Ela pode levar a óbito. Então, em sendo a dengue hemorrágica, muitas vezes necessita até de internação. Então, essas pessoas se curaram em casa mesmo, sob cuidados médicos. Agora, como a gente tem o teleatendimento, né, através desse teleatendimento, procuraram as unidades básicas de saúde, tiveram atendimento, encaminhamento para exame, contraprova no LACEN, e foram atendidas, então, em suas residências. Mas ela, sim, pode ser fatal, a gente pode perder a vida ou perder algum ente querido. Então, a gente pede para que cada um, neste momento de pandemia, onde a orientação é para que a gente fique em nossas casas, estamos também com os nossos filhos em casa, é um momento, então, da gente aproveitar, e agora fomos agraciados também com essa chuva abençoada. Então, provavelmente, quem tem algum ambiente que possa ter acumulado água, com certeza isso aconteceu. Então, aproveitar a oportunidade para estar indo, para estar revisando. Então, lá é na calha, é o potinho de flor, é na lona, é no motor da piscina, é água da piscina. Às vezes, quem pode ter algum aquário, enfim, os ralos. E nós estamos, então, com uma equipe que hoje são quase 10 integrantes que compõem a equipe da dengue aqui do nosso município, que estão diariamente em visitas, pedir que as pessoas deixem, recebam bem eles, né? A gente já teve casos da nossa gente de combate às endemias ser mordida por cão. Então, né, que receba bem o agente, que deixa ele entrar. Ele é um amigo seu da sua casa, ele vai lá fazer uma orientação. É por questão de saúde pública, para proteção da sua saúde e também do pessoal da comunidade. Então, receba bem ele, deixe ele fazer o serviço, aproveite a oportunidade, esclareça as dúvidas. Ele não vai estar levando ameaça, porque a gente usa todos os EPIs adequados, tem toda a orientação feita aqui pela equipe técnica. Então, receber as orientações, eliminar esses criadouros, se necessário, com certeza eles vão notificar, se precisar vão multar, mas não é o que a gente quer. A gente emitiu sim algumas multas em lugares reincidentes e também em locais que foi aonde teve o maior caso, a concentração de casos se concentrou num determinado bairro da cidade. E quero aproveitar aqui também para dar os parabéns aqui para o bairro União, onde a gente fez, então, o trabalho intensivo de visitas e não foi encontrado nenhum foco, nenhum criador do mosquito. Então, fica aqui também o nosso reconhecimento a esse bairro que vestiu a camiseta da dengue e que não tivemos nenhum caso nesse bairro e também neste bairro não encontramos nenhum criador.
Para concluirmos, Marileis, a gente sabe que o poder público, o prefeito vem trabalhando intensificamente, vigiando, pedindo, se doando, pedindo a colaboração da comunidade, não somente em relação ao mosquito da dengue, mas também à Covid-19. A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando, que é importante, todo mundo usando máscara, 99% já uso de máscara, com afastamento, dentro daqueles parâmetros adequados aí para sairmos dessa situação, né?
Com certeza, eu acho que tem que ficar para nós o quê? Que é temporário, é uma passagem, é um momento de transição. Tão logo ali na frente, a gente já vai ter a cura para essa doença, vai ter o tratamento adequado, vamos ter sim a vacina. Então, neste momento, o que, que a gente pode fazer? Visando a nossa saúde e também das pessoas que a gente ama. É se cuidar, é se proteger. Então, o uso de máscara, ele é tão importante que nós vimos agora também, né, não só ele, é claro, não se está tendo eventos, festas, aglomeração, a questão das aulas, enfim, por N motivos. Mas a máscara, com certeza, impediu até com que se tivesse doenças respiratórias. Então, tem muitas pessoas que não ficaram gripadas, resfriadas, com pneumonia, conversando também com a equipe hospitalar, diminuiu um horror o número de internação, de consultas e dispensação de medicamentos por essas comorbidades. Por quê? Porque realmente as pessoas estão se cuidando. Então, a gente acaba não pegando o sereno da madrugada, acaba higienizando bem as nossas mãos, usando as máscaras, mantendo o distanciamento. Então, tudo isso faz com que a gente acaba não se contaminando com o coronavírus e também não sendo acometido por outros vírus que também, né, anteriormente ao coronavírus, nos assolavam, nos deixavam gripados, nos deixavam de cama, faziam nós internar no hospital. Esses cuidados redobrados de higiene também que estamos tendo no nosso ambiente de trabalho, nas empresas, também na nossa casa, tudo isso faz com que a gente não tenha tanto contato, não fique tão exposto e dessa maneira também acaba não contraindo, então, nem o coronavírus, nem outros vírus que possam nos trazer danos. Então, fica aqui, né, o reforço do pedido de higienizar bem as mãos, sempre, porque o que, que a gente nota, né, Nereu? Positivo é um caso, as pessoas ficam desesperadas, porque o que, que acontece, o que, que é como que a gente se contamina com o coronavírus? É através das gotículas. Então, um exemplo, Nereu veio aqui, espirrou na minha mesa, não estava usando máscara, eu botei a mão na caneta, a caneta está contaminada, tá? Mas daí, eu botei a mão na caneta contaminada, se eu lavar bem a mão, eu já eliminei o vírus, lavar adequado. Se eu usar o álcool gel na mão, eu já eliminei o vírus. Agora, se eu tocar meu olho, meu nariz ou minha boca, que é por onde o vírus vai entrar no meu organismo, eu já eliminei ele. Agora, se eu tocar nessa caneta contaminada...
Novamente?
E não higienizar a mão, não lavar a mão, não usar o álcool e porventura me descuidar e tocar o nariz, os olhos ou a boca, eu vou estar me contaminando. Então, as pessoas têm que também, de certa forma, positivou alguém, como a gente teve caso de colega que positivou, né? Colegas da saúde. A gente tem que ficar tranquilo, por quê? Porque a gente está usando as etiquetas, está respeitando as normas, está respeitando as orientações. Então, tu está higienizando bem teu ambiente de trabalho, tu está tendo todos os cuidados na tua residência, chega, troca de roupa, tira o calçado, aqui coloca a roupa própria para trabalho. Então, tu não se cumprimenta, não se toca, não compartilha objetos, lava bem as mãos, né? Usa todos os EPIs. Então, de certa forma, a gente acaba ficando, sim, bem mais protegido. Então, tem que ver. Às vezes, eu estou até dando esse exemplo, porque às vezes pode acontecer de positivar um colega de trabalho de qualquer um funcionário de uma empresa. Então, agora mudou o protocolo. No início, se isolava todo o setor. Por quê? Até porque não se estavam usando máscara. Por N motivos, e conforme foi vindo, os protocolos foram se aprimorando, conforme foram estudando o vírus, porque ele sofreu mutação. Então, o vírus que está aqui não é o mesmo vírus que surgiu lá em dezembro, quando tivemos o primeiro diagnóstico. Porque quanto tempo mais o vírus já estava circulando até que tu faz o primeiro teste e descubra uma doença nova. Então, fica aí o nosso pedido para que a comunidade mantenha todas as orientações que estão sendo passadas. É só uma fase, não quer dizer que tu não possa fazer a tua caminhada, que tu não possa conversar com o teu amigo, que tu não possa estar indo visitar um ente querido. Claro que o momento mais apropriado agora é para resguardo, mas se fizer isso, obedecendo todas as normas de distanciamento, as etiquetas respiratórias, as questões de higiene, a gente vai ter segurança, sim, e também vai estar não levando a doença, e sim, só levando o afeto para as pessoas que tanto amamos.
Obrigado mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho, Marileisa, ela que é secretária da Saúde, recomendando, participando do nosso trabalho de reportagem, fazendo também a sua parte. Para a programação de jornalismo das nossas emissoras, falou Nereu de Oliveira.